Fórum Esportivo.
Maciel Júnior.
Espaço aberto agora no Fórum Esportivo para o Santa Cruz Futebol Clube, o clube das multidões, o terror no Nordeste, o mais querido e para a imensa nação tricolor que nos ouve aqui no Fórum Esportivo. Enquanto o clube, o time está tentando aí a sua volta à Série B, está bem, diga-se de passagem, aqui está liderando depois da vitória de ontem, voltou à liderança com 18 pontos. Os bastidores do clube fervem, os bastidores fervem com a história da eleição, da possibilidade de prorrogação do mandato do atual presidente Constantino Júnior. E a torcida fez um protesto ontem, lá no Arruda. Eu estou ao telefone com o Mário Godoy, que é conselheiro, estava lá, vi até vídeo do Mário com o microfone na mão, falando a voz da torcida, e vai conversar com a gente agora nessa noite de Fórum Esportivo. Boa noite, Mário.
Boa noite, Marcel. Boa noite toda a nação coral, toda a nação tricolor Santa Cruzense. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, é muito importante fazer os esclarecimentos e ter o contraditório.
Verdade. Paulo, eu até fui mal entendido por algumas pessoas que eu me posicionei não contra o protesto, mas contra o momento que estava sendo feito o protesto. Entendi. Não só por ser um dia de jogo do time e horário do jogo, inclusive, mas também por a questão da pandemia, da aglomeração, porque a torcida do Santa é gigantesca e com certeza uma hora como essa, você convoca a galera, ela vai, né? E foi em grande número lá pra frente do Arruda. Sei que vocês tomaram os cuidados, mas, de qualquer maneira, um aqui ali tira a máscara, não coloca, né? E era difícil controlar. Esse foi o meu posicionamento. Mas entendo que a torcida tem direito à manifestação, a se posicionar em questão do estatuto, da eleição, do executivo, em tudo. É bom até que haja isso dentro do clube. Qual foi o objetivo maior desse protesto ontem, Mário?
Marcel, todo mundo tem direito à sua opinião. Acho legítimo você fazer essas ponderações e cabe a nós aqui fazer alguns esclarecimentos, né? Motivos não faltam para protestar. Em 2008 a gente estava na Série C, achou que era o fundo do poço, não foi verdade, depois a gente passou 3 anos na Série D. Estamos em 2020, continuamos na Série C, alugando o último campo do CT, vendendo ovos, uma reforma do estatuto que foi sabotada, uma reforma da fachada que completa 2 anos de atraso, salários atrasados e agora a prorrogação arbitrária do próprio mandato por 7 meses. Quero dizer que quem provocou esse protesto foi a atitude arbitrária da gestão. Se a gestão tivesse se comportado de maneira democrática e não agindo como se o Santa Cruz tivesse dono, não haveria esse protesto. Então, a torcida convocou o protesto provocada pela gestão de forma orgânica. Só eu contei 15 movimentos que apoiaram. Se quiser, depois eu listo.
Ô, Mário.
Mas, oi.
Quer dizer, a manifestação partiu a partir do momento dessa prorrogação, né?
Sim,
você fala arbitrária, mas isso não passou no conselho, nos poderes do clube, não?
Não. Inclusive, o protesto é necessário para a torcida falar mais alto que algumas fake news que estão acontecendo, afirmando que foi o conselho deliberativo que decidiu pela prorrogação. Isso não é verdade. O conselho não foi consultado. Foi apenas informado de uma decisão que foi feita de goela abaixo por apenas 4 dirigentes, sem submeter a decisão ao Conselho Deliberativo.
Uhum.
Sobre a lei, eles dizem que também estão suportados pela lei, mas isso não é verdade, de acordo com vários advogados e juristas que tem no Conselho e na oposição já se manifestaram sobre ilegalidade. Essa mesma lei, Marcel, permite que a votação seja online, como o esporte irá fazer, e isso eles não falam.
O esporte até tentou antecipar, mas vai fazer em dezembro online, ou se já tiver liberado para as associações, né? Colocá-la de maneira virtual mesmo, né? Ou
você
presencial.
Os dois também, porque quem puder vai presencialmente, quem não tiver muita afinidade com a internet, e parte das pessoas que tem um certificado digital com segurança pode votar online. Eu não vejo problema fazer os dois. A lei diz, inclusive, que pode prorrogar, mas no que couber, de acordo com as regras locais sanitárias. No que couber, significa respeitar o estatuto e os órgãos de deliberação do clube. O próprio nome já diz, o conselho é deliberativo, serve para deliberar. O artigo 112 do estatuto diz que tem competência para decidir sobre casos omissos. A lei não manda, não obriga, hora nenhuma, passar por cima do conselho deliberativo. Sobre as regras locais sanitárias, é bom lembrar que em breve os estádios vão receber as torcidas. O próprio Santa Cruz já se manifestou a favor e pode receber até 18 mil pessoas na rua, o que vale 30% da capacidade do estádio. Eu fiz uma pesquisa, Marcel, e rapidamente encontrei 11 clubes que vão realizar eleições este ano, sendo 10 deles da Série A. Todos esses clubes estarão em meio a competições importantes, mas só o Santa Cruz usou desse expediente.
O próprio Sport aqui está na luta da Série A, né?
É, o próprio Sport está, porque é possível, veja só, as eleições para presidente, governador, prefeito, se não fosse essa pandemia, e só prorrogou a eleição por 45 dias, ou seja, não foram 7 meses, elas normalmente acontecem em outubro e você toma posse em janeiro. Então é possível a gente fazer essa eleição em dezembro, e para a liberdade da gestão de tocar o seu departamento de futebol como deve e como tudo está se mantido agora, só tomar posse em fevereiro. Isso é completamente possível.
Isso é o que vocês defendem, né? Que a eleição fosse cumprisse o estatuto em dezembro e que aí o futebol caminhasse até janeiro, até o final da Série C.
Exato. Na verdade, não só o futebol, como toda gestão, mas também pode ser uma promessa feita pelas chapas que estão concorrendo, que mantenha todo o departamento de futebol, todos os contratos, toda a logística. Isso não haveria óbvio quanto a isso. Mas se quiser ficar mais confortável ainda, mantém toda a gestão até fevereiro.
Então, para deixar
cumprir o estatuto, que normalmente já não é bastante relegado, né? Como foi esse exemplo agora de querer passar por cima do Conselho Deliberativo.
Perdão te interromper, já te interrompendo. Não, então, para deixar, para trocar em miúdos para o ouvinte, para a Nação Tricolor, o manifesto, o protesto lá na frente ontem foi para que a eleição seja cumprida na data prevista pelo estatuto, ok?
Veja, opiniões, várias pessoas podem ter, inclusive defendendo a eleição em fevereiro, né? Não houve uma pauta específica sobre o protesto, sobre qual data será. Mas o que não é aceitável é um clube grande como o Santa Cruz, que 4 dirigentes, de forma isolada, numa canetada, eles prorroguem os seus próprios mandatos por 7 meses. Inclusive, é bom ouvir não só o Conselho Deliberativo, mas também a torcida. A torcida é o maior patrimônio e a razão de existir do clube.
Não, você representa, você é um torcedor, além de conselheiro, é torcedor também, óbvio, né?
Sou.
E aí representa essa voz, então, o protesto, formulando aqui, foi contra a prorrogação do mandato, na verdade, e a questão da eleição é discutível, né, dentro do estatuto e do momento que o país atravessa, né?
É sim, uma proposta que eu defendo é essa, eleição em dezembro, e pode também mesclar o virtual com o presencial, ou seja, quem não tiver seguro de sair para votar, entra no site de acordo com... O Sport está contratando agora a empresa para fazer a eleição e uma auditoria.
Isso é possível. Mas o Ministério da Saúde não liberou para associações ainda não, né?
Veja,
parece que as associações podem pegar o vírus, o eleitor normal não pode não, né?
Veja, há polêmicas sobre isso e eu acredito que não é bem assim. Restaurantes estão abrindo, o estádio vai voltar. É um pouco incoerente essa justificativa que está sendo dada. Você pode organizar, porque as pessoas não precisam ficar o tempo todo dentro da zona eleitoral. Assim como 18 mil pessoas podem ir para o Arruda, qual é o problema de 1000 pessoas, que a votação de Santa Cruz normalmente tem cerca dessa votação, de forma transitória? Entrou, só pode entrar até 100 pessoas, que atualmente a lei permite isso, a lei local, e sai imediatamente depois de votar, não fica lá fazendo aglomeração nenhuma. Agora, eu queria falar sobre isso, essa questão de que a torcida deveria estar enviando vibrações positivas a ponto de influenciar um jogo realizado a 800 quilômetros do Recife. As energias positivas foram tantas que, mesmo jogando mal, o time ganhou de 3-1. Na verdade, Marcel, a melhor forma de enviar energias positivas para o time é pagando o salário em dia, coisa que não acontece e a torcida não é culpada. Protestar contra a gestão ou contra uma atitude da gestão não significa ser contra o time, isso não tem lógica. Ano passado, com apoio da torcida e sem protesto, o time ficou em 7º lugar da Série C, não conseguindo sequer se classificar entre os 4 primeiros de um dos grupos da Série C. Então, a manifestação tem sua justificativa, e tem também sua simbologia, pensando além de um jogo, é pensando que o futuro do clube está em jogo. O protesto foi ordeiro, a favor da ideia da participação popular e não contra o time.
Foi ainda bem, foi realmente, eu tenho informações, foi pacífico, né? Não tivemos problemas não, né?
Exato, não teve nenhum incidente, é com muita alegria.
Boa.
Que eu vejo a torcida dar um basta aos desmandos do clube e protestar de forma segura e pacífica contra manobras desse tipo.
Okay.
O protesto, para mim, é digno de aplausos.
Ô Mário, aproveitando sua presença aqui, por telefone, claro, no ar, a questão do estatuto, da reforma, há quantas andam essa história? Avançou em alguma coisa ou não?
Não, Marcel, você lembra, eu tive com você ano passado, no Caldinho do Neném, numa segunda-feira à noite, como essa, falando sobre a reforma do estatuto. A comissão foi feita democraticamente, João Cacheiro estava lá, Fred Dias participou como convidado, e devido ao trabalho da comissão, a gente chamou todos os dirigentes de todos os poderes para participar e debater. Não apareceram, não enviaram sugestões, tumultuaram a reunião do conselho, cancelaram os outros dias de votação e debate, e depois a gente convocou a Assembleia Geral. Convocou a Assembleia Geral, um grupo de ex-presidentes entrou na justiça para cancelar a Assembleia. Quando fazem uma atitude como essa, também essa agora chegando ao fato mais recente, de quatro pessoas decidirem o futuro do clube sem sequer ouvir o conselho, muito menos a torcida, não é um gesto de quem quer diálogo nem de quem quer união. Mas, por outro lado, a torcida sim está unida e já deu recados diversos que não vai mais aceitar autoritarismo. Santa Cruz é muito grande para uma ou quatro pessoas decidirem uma canetada o seu futuro.
Ok, Mário. Obrigado, agradeço a você pela participação e saiba que a Rádio Jornal, isenta como sempre foi, abrirá espaço tanto para a situação como para a oposição, para o posicionamento da torcida, do conselho. Por isso eu já dei voz a você da outra vez, dei agora e darei outras a outros conselheiros também.
E eu agradeço, Maciel, só ressaltando que eu não me considero, né, apesar de me considerarem, oposição ao Santa Cruz. Eu quero o bem do clube, quero que o estatuto esteja de acordo com a lei do Profute, para que o Santa não seja excluído novamente. Quem é contra isso é sim de oposição.
Você defende o clube, né?
Quero que os sócios tenham poder de voto e o clube possa voltar a dizer que é um clube do povo. Quero que o Conselho Deliberativo seja respeitado e a torcida tenha voz e vez. Eu quero o Santa Cruz na Série A. E quem acha que está tudo certo estarmos na terceiro ano consecutivo na Série C, essa pessoa sim é oposição ao Santa Cruz. Eu não.
Tá bom. Ouvimos então. Obrigado, Mário. Mário Godoy, conselheiro do Santa Cruz, esteve ontem ali no comando do protesto que torcedores fizeram na frente do clube contra a prorrogação de mandato do presidente, né, e defendendo ainda essa mudança de estatuto, dando vez e voz aos torcedores do Santa Cruz.